estamos iniciando a campanha Maio Laranja, que é a campanha nacional de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. É um assunto que a CBN também sempre dá esse espaço, dá essa visibilidade, devido não somente à sua seriedade, mas também à necessidade de se falar sobre o tema e convidar essa mobilização social, essa mobilização das autoridades, da classe política, jurídica, enfim, todos pensando e preservando crianças e adolescentes desse crime que, infelizmente, tem atingido muitas crianças e adolescentes pelo Brasil. E eu começo, então, aqui pelo Valdair. Bom dia, Valdair. Bem-vindo ao nosso programa.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes que te acompanham nas manhãs aí para ficar bem informado.
Bom, estamos então iniciando o Maio Laranja, essa campanha que ela é importante pelo assunto que se trata. E dentro do Maio Laranja podemos aqui destacar várias iniciativas, várias programações, frentes de trabalho que vão acontecer. Claro que é um assunto que deve ser falado o ano inteiro, mas no mês de maio ele acaba ganhando essa visibilidade, essa importância muito maior, não é?
O Maio Laranja ele tem esse propósito de trazer à tona esse debate, essa reflexão sobre o combate aos crimes sexuais, ou seja, a violência contra criança e adolescente, num todo. Mas nós, aqui do Movimento Nacional e tanto da ABCP também, que é a Associação Brasileira contra a Pedofilia, a gente dá mais atenção aos crimes ligados à pedofilia, que é um assunto que é tabu ainda, as pessoas não gostam muito de falar sobre isso, e vocês nos oportunizam aqui para levar uma mensagem para que as pessoas prestem atenção nas suas crianças, nos seus filhos, para que a gente tenha a condição de fazer a prevenção, chegar antes do crime, que é o nosso objetivo. Depois do crime, aí temos que ir para o tratamento, é uma questão de saúde mental, é uma questão daí da justiça para ver o que vai fazer com o abusador e por aí vai. Então nós precisamos realmente aproveitar esse momento que o Brasil todo está trazendo à tona esse assunto no Maio Laranja.
Valdair, vamos tentar agora traduzir então em questão de números, de acompanhamento, de ações, como está a realidade desse crime aqui em Cascavel, na nossa região, no nosso estado, principalmente se olharmos até mesmo, por exemplo, números do ano passado. Tem aumentado? Tem diminuído? Como que o estado tem agido para combater o crime?
Então, quando nós olhamos números, nós vemos Cascavel, por exemplo, em 2024, nós tivemos 190 casos que foram encaminhados, 190 que foram registrados. Ano passado, 2025, nós tivemos 169 casos. Então você veja bem, Marcelo, 190 com mais 169, isso vai acumulando. São casos que vêm acontecendo. E a gente sempre conversa, inclusive com o Dr. Cazé, a gente sempre traz esse assunto. De um lado a gente fica contente que os casos estão aparecendo, e do outro lado a gente fica triste porque a gente vê os fatos, e os fatos são repugnantes, são covardes que acontecem com as nossas crianças. Então, por isso, o encaminhamento que o município faz, ele tem toda uma sistemática para atender as vítimas de violência que são denunciadas, que chegam até lá para serem acolhidas, cuidadas a partir do fato que aconteceu. Então nós temos os CRAS, nós temos o que é o centro de referência para o atendimento das nossas crianças, nós temos, aí existem o judiciário, existe a delegacia especializada que é o NUCRIA, que faz toda aquela parte de investigação. Então nós temos todo um sistema, uma rede que atende as nossas crianças que são vítimas de violência. O município de Cascavel tem toda essa estrutura que precisa, que é necessário nesse caso. Mas o que mais nós queremos chamar a atenção da sociedade, que a gente pode evitar isso fazendo trabalho de prevenção, que é isso que nós queremos trazer, principalmente na palestra de hoje, que vai acontecer às 14h, ali no auditório da prefeitura.
Bom, e eu converso então nesse momento com o Dr. Cazé Fortes, que é o promotor de justiça, é o palestrante também desta noite, da palestra Todos Contra, desta tarde Todos Contra a Pedofilia. E o encontro certamente também tem esse objetivo, como o Valdair nos trouxe aqui, de falar também da questão da prevenção, não só atuar somente depois que o crime já aconteceu, mas também ter esse trabalho preventivo de evitar que o crime aconteça, não é, doutor Cazé? Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, é uma honra estar aqui e sim, o principal é a prevenção. Até eu acho importante a gente falar um pouco sobre uma definição. Quando a gente fala todos contra a pedofilia, estamos querendo nos referir aos crimes sexuais cometidos contra criança e adolescente, que estão definidos no Código Penal, que estão definidos no Estatuto de Criança e Adolescente, que são vários, desde o estupro de vulnerável até a pornografia infanto-juvenil. Nós temos dezenas deles nesse livro aí, por exemplo, tem um quinto dele falando sobre cada um desses delitos, né? E o mais importante é que eles não aconteçam. Nós estávamos falando agora, você perguntou, e é muito importante falar sobre isso. Eu vou mostrar muitas estatísticas. Hoje tem 20 anos que tem um movimento Todos Contra a Pedofilia, e eu vou trazer algumas estatísticas. Mas o mais importante de todas as estatísticas, nós jamais iremos ter, que é daquilo que foi evitado, né? Em termos de crimes de pedofilia, eu acho que a gente tem que falar sempre no plural, desculpa, porque são vários tipos, né? São todos aqueles que ofendem o nosso bem mais precioso, que é a criança, de uma forma muito grave.
E o que chama atenção nesse crime, quando a gente olha até mesmo para o efeito danoso que isso causa, é realmente esse... É o ato de ferir a dignidade dessa criança e desse adolescente. É a tirada violenta, brusca, dessa dignidade, dessa inocência, dessa capacidade da... Porque é uma vítima que, na maioria dos casos, ela não tem o potencial da defesa, ela não consegue, naquele momento, se defender disso. Então, isso torna... A consequência e o dano que esse crime causa dentro da estrutura emocional da vítima, isso é muito pesado, isso é muito grave, não
é? Isso é tão importante a prevenção, porque depois que já aconteceu, nós vamos tomar providências, evidentemente, de acolher a vítima, de cuidar dela, de punir o criminoso, porque ele não é doente mental. Isso é um problema penal, é crime. São vários crimes contra a dignidade sexual, inclusive a parte do Código Penal que fala disso, e também os crimes específicos de pornografia infantil, que também atinge a dignidade da criança e todos os demais direitos que são prioritários, como garante a nossa Constituição. Por isso é tão importante a gente falar desse assunto. A CBN realmente tem feito isso, eu vejo isso ao longo de duas décadas pelo menos, né? Tem aberto esse espaço, porque o criminoso que gosta de estar com uma criança para praticar qualquer dos crimes dessa natureza, ele pode ser homem, pode ser mulher, ele pode ser velho, pode ser novo, ele pode ser uma pessoa instruída ou não, pode ser religioso ou não, mas com certeza, todos eles são extremamente covardes. Por isso eles gostam de estar com uma criança, para se sentirem superiores em todos os sentidos. E quando a gente fala disso, quando você expõe isso através de uma publicação na internet, de uma camisa, de um adesivo, com qualquer das campanhas que existem, Maio Laranja, Proteja Nossas Crianças, Todos Contra a Pedofilia, e existem várias outras também fora do Brasil, né? Todas elas são importantíssimas porque trazem à tona esse assunto, nos faz lembrar de prestar atenção na criança. O nosso olhar é protetor, a nossa manifestação é preventiva. O conhecimento e a educação são as bases para a prevenção, que é o mais importante nesses casos.
Muito se fala, doutor, da questão do perfil da vítima e também do perfil do agressor, do criminoso. É possível realmente, a partir dos dados que se tem, das estatísticas que estão aí postas e colocadas para a sociedade, realmente existe um perfil, não diria padrão, mas um perfil predominante de vítimas e um perfil predominante de criminosos?
Sim, você falou muito bem. Existe um perfil predominante, mesmo assim que pode ser calculado com base nas estatísticas que nós temos, que variam muito, não em números, mas em conceitos nos quais elas, em cima dos quais elas são feitas. Esses conceitos ainda não estão assim unificados. Então, vou explicar sobre isso hoje ao mostrar as estatísticas, né? Então, nós temos estatísticas baseadas em definições variadas, mas sim, é possível um conceito, uma definição padrão, mas, repito, existe todo tipo de agressor e todo tipo de vítima. Não são só, a maioria das vítimas é do sexo feminino, mas existem muitas vítimas do sexo masculino também. A maioria dos agressores é do sexo masculino, mas existem muitas agressoras do sexo feminino. Né? A maioria das vítimas é criança a partir dos 4 anos de idade até os 8, mas existem em todas as idades. E, por exemplo, em relação aos bebês, que infelizmente também são vítimas de abuso sexual, de pornografia infantil, de tráfico, né? Essa estatística fica muito mais difícil por um motivo que você apontou, porque é lógico. Essas crianças têm muito ou quase nada de voz.
Muito bem. Agora eu quero falar com o Valdair e depois eu gostaria também que o Dr. Cazé complementasse, porque estamos aqui falando dos números, das estatísticas, do que está colocado ali no papel, colocado ali no registro. Mas nós sabemos, e eu gostaria que o Valdair falasse sobre isso, que são aqueles casos colocados ou classificados como subnotificações, ou seja, aquilo que acontece, mas que não chega ao conhecimento das autoridades, não chega ao conhecimento de uma pessoa que a criança tenha confiança, que o adolescente possa realmente confiar e denunciar aquela situação, e acaba sendo um caso velado, um caso que ninguém fica sabendo. Essa questão das subnotificações também é algo muito sério, porque se não chega ao conhecimento de quem tem que chegar e punir, evidentemente, o agressor, o criminoso, por quanto tempo aquela situação não vai acontecer, não é?
Então, eu justamente, a sociedade de Cascavel me conhece, né, sobre a minha participação na questão religiosa. Eu sou pastor há 42 anos, e atuo justamente para tentar fazer com que as entidades religiosas, todas elas, não só evangélicas, de todos os ramos religiosos, que eles consigam, por exemplo, falar sobre esse assunto. Mas é um assunto que a religião em si, ela não quer discutir, ela quer resolver. Agora eu pergunto para você, aconteceu um caso de abuso sexual dentro de uma comunidade religiosa, aí o pastor chama o agressor, a vítima, coloca lá numa sala, conversa e faz uma oração e resolve? A maioria das pessoas querem fazer esse silêncio, não fazer o fluxo correto, que tem que ser a denúncia, que tem que ser o encaminhamento da vítima para o tratamento, e tem que o agressor tem que passar pela justiça para receber a pena devida pelo crime que ele cometeu. Mas aí se faz aquela reunião ou uma reunião em família e tenta se resolver com uma ameaça de que se acontecer de novo vai matar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e parece que está tudo resolvido. É muito comum nós ouvirmos essas cenas, nós passarmos por essas situações, ouvindo isso e muitas vezes não conseguindo fazer nada, porque tem que partir justamente ali aonde aconteceu esse fato. Então essa questão de as pessoas querem resolver um caso como esse, não existe. Nós não somos preparados para isso. Um pastor não é preparado para isso, um padre não é preparado para isso, qualquer liderança religiosa não é preparado para isso. Então tem que ser para quem realmente está preparado. Mas a subnotificação hoje, ela é realmente hoje o que nós temos de registro, talvez seja o quê? 10% do que realmente está acontecendo, e as pessoas preferem ficar em silêncio, por vergonha, por medo, porque o agressor é covarde, justamente ele vai ameaçar, que ele vai matar meio mundo, porque ele quer manter o silêncio, e a sociedade muitas vezes aceita isso. Diferente de, por exemplo, lá no presídio, quando um abusador é colocado lá, ele precisa ser isolado porque os próprios presos não aceitam que ele saia de lá, porque sabem que ele vai sair, porque a nossa lei, infelizmente, a punição é fraca, e ele vai sair, o preso que está lá dentro, ele não pode proteger a sua família que está aqui fora. Então, muitas vezes, é triste nós aqui fora fecharmos os olhos para isso.
Doutor Kazé, eu trouxe essa questão da subnotificação porque podemos aqui fazer a seguinte relação. Quando um caso de pedofilia, de violência sexual de uma criança ou adolescente acaba ganhando alguma proporção na imprensa, na comunidade, enfim, geral, nota-se que, às vezes, aquela vítima relata que já estava sendo abusada há anos, estava sendo vítima daquele crime há muito tempo. E aí sempre há, infelizmente ainda, às vezes o julgamento, aquele comentário de ah, mas por que demorou tanto tempo para denunciar? Por que demorou tanto tempo para contar para alguém, para levar para a polícia, para levar para a autoridade? E é nesse contexto que eu quero fazer essa relação da subnotificação, porque geralmente é muito raro talvez até encontrar um caso onde a vítima sofreu o crime e rapidamente já conseguiu levar isso para uma autoridade. Às vezes passa muito tempo, cria-se quase que um ciclo daquela violência, porque às vezes o agressor mora com ela, às vezes o agressor é do convívio familiar ou do convívio social, e aí entra nessa questão da subnotificação, porque fica tanto tempo sem chegar ao conhecimento, quando chega, demora-se anos, meses, para realmente chegar até a autoridade para que alguma providência seja tomada.
É muito importante, mas às vezes nós temos certas crenças que elas não se mostram exatamente aquilo quando a gente observa as estatísticas, principalmente as mais recentes. Né? Existem, como eu te disse, muitos tipos de crimes de pedofilia, mas principalmente crimes de abuso sexual e de exploração sexual. Vamos dividir assim para dizer que abuso sexual é praticar o ato ali com a criança, a exploração sexual é exemplo. Pornografia infanto-juvenil é a prostituição de crianças e adolescentes, é o tráfico de crianças, ou seja, ganhar dinheiro com a exploração do corpo de uma criança ou adolescente. É, ao contrário do que a gente pensa, existem, porque esses processos eles são segredos de justiça. Né? Então não é tão raro assim que um abuso seja revelado com rapidez. Também não é tão raro assim que um caso de exploração sexual seja revelado com rapidez. Né? Existe sim, infelizmente, ainda muito essa subnotificação. Ele não é revelado nunca ou é revelado muitos anos depois. E existem muitos motivos para isso. Por exemplo, o motivo no caso de uma criança pequena que ela não tem ainda parâmetros sequer para entender que ela está sendo abusada. Ela não tem, às vezes, voz de fato, ela não fala, é um bebê. Existem muitos casos assim. Existem casos também que existem ameaças, dependência financeira, falta de cooperação daquela pessoa em quem a criança confia, em quem o adolescente confia. E eu estou falando de casos com crianças e adolescentes. Né? Tanto que foi feita dentro da CPI da pedofilia, que eu tive a honra de participar do Senado, a lei Joana Maranhão, que cria a possibilidade de uma apuração, de uma extensão na prescrição do delito para isso. E também, mais recentemente, a lei Henri Borel, que cria a obrigação da notificação. Todos nós, hoje em dia, eu acho que essa obrigação sempre existiu. Enquanto ser humano, nós temos a obrigação de defender crianças e adolescentes. Mas hoje, mais do que isso, a partir dessa lei, passou a ser crime a pessoa que tem conhecimento de violência, qualquer tipo, contra uma criança e deixa de notificar. Então, talvez a questão seja um pouco mais complexa e não fica bem revelada pelos casos que aparecem mais, sabe?
Me chamou a atenção, doutor, a sua fala sobre, e eu acho que, claro, é válido trazermos isso para a nossa reflexão, que é quando a vítima é aquela vítima que está totalmente impossibilitada de falar sobre o caso, como é o caso de um bebê, por exemplo, ou de uma criança que seja ainda muito novinha, não tenha nem a fala desenvolvida ainda. Nesse caso, e aqui podemos até ampliar para as vítimas já um pouco mais crescidas, os indicativos, sinais que podem apontar que alguma coisa realmente esteja acontecendo com aquela criança?
Existem. Existem muitos sinais, os sinais são característicos, não são absolutos, mas o conjunto deles sempre é indicativo e exige, no mínimo, uma investigação mais profunda dos órgãos responsáveis. Conselho tutelar, polícia, promotoria de justiça, né, entre outros. Então existem sim sinais que as crianças, porque a criança muitas vezes não fala, quase sempre ela não fala, por esses motivos todos, por medo, por vergonha, porque não fala ainda, porque não entende ainda, mas ela sempre demonstra. Ela demonstra por comportamentos, por exemplo, comportamento sexualizado precoce, inadequado para a idade daquela criança. Às vezes ela demonstra por desenhos, nesse livro aqui você vai poder ver na cartilha também. Tem alguns exemplos, que eu tenho uma coleção lá de desenhos feitos por crianças que sofreram abuso sexual e demonstraram isso por desenho. Brincadeiras. Então nós precisamos aprender isso, principalmente quem trabalha com crianças, quem é professor, quem é cuidador, pais e mães, para estar de olho, para prestar atenção. Em primeiro lugar, para evitar que aconteça, como eu te disse, a nossa atenção evita, a nossa atenção inibe a ação do criminoso. E a nossa atenção também percebe quando a criança está sofrendo desse tipo de abuso.